Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati. Roteiro da sessão ordinária em 23 de junho de 2025. Havendo o número regimental de vereadores presente, declaro aberta a presente sessão e peço ao vereador Jussiel da Silveira Gross que faça a leitura de um versículo da Bíblia.
O que vou ler está em Pedro capítulo 2, versículo 1 a 4. Portanto, abandonem tudo o que é mau, toda mentira, fingimento, inveja e críticas injustas. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Pois, como dizem as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Palavra da salvação.
Graças a Deus. Solicito à secretária Carla Marcele Chaves que faça a leitura da ata do dia 16 de junho de 2025 da sessão ordinária.
Estado do Rio Grande do Sul, Câmara de Vereadores de Itati. Sessão ordinária. Presidente Everson Flores da Silva. Secretária Carla Marcele Chaves. Ata número 20 de 2025. Aos 16 dias do mês de junho do ano de 2025, reuniram-se nas dependências da Câmara Municipal de Itati os seguintes vereadores: Carla Marcele Chaves, Carlos Renato Leal Neubert, Everson Flores da Silva, Jairo Roberto Torres de Bittencourt, Jussiel da Silveira Gross, Jonas Camargo dos Reis, Paulo Meyer Karkunchinski e Silvano Cássio de Borba. Havendo o número regimental de vereadores presente, é declarada aberta a presente sessão. Fez a leitura de um versículo da Bíblia o vereador Jairo Roberto Torres de Bittencourt. A ata do dia 9 de 6 de 2025, sessão ordinária, foi aprovada por unanimidade. Foram lidos no expediente pedido de providência número 36 de 2025. O presidente agradeceu os trabalhos da secretária Marcele e cumprimentou os vereadores, a funcionária Adriana, cumprimentou a assistência no nome do senhor Traiano, ex-vereador e ex-presidente desta casa, ao Vilmar Bobson da Rádio Portal Web TV, ao Richard pela transmissão da sessão e desejou uma boa noite a todos que estão assistindo de suas casas. Em seguida, passou-se para o espaço de líderes de bancada. Nenhum líder usou do espaço. No regime de urgência, não houve nada e na ordem do dia. Foram aprovados pedidos de providência número 33 de 2025, este é aprovado por unanimidade. Pedido de providência número 34 de 2025, o vereador Jonas discutiu e este pedido foi aprovado por unanimidade. Pedido de providência número 34 de 2025 foi aprovado por unanimidade. Pedido de providência número 35 de 2025, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 31 de 2025, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 32 de 2025, aprovado por unanimidade. Passando-se para explicações pessoais, vereadores que usaram da palavra foram Jussiel da Silveira Gross, Jonas Camargo dos Reis, Carlos Renato Leal Neubert, Silvano Cássia de Borba e Jairo Roberto Torres de Bittencourt. E não havendo nenhum vereador mais usar do espaço, o presidente convida a todos para a próxima sessão, do que para constar foi lavrada e digitada a ata, eu, secretária, subscrevo juntamente com o presidente e demais colegas vereadores.
Está em discussão a ata de número 20 de 2025. Ninguém para discutir, eu coloco em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade a ata de número 20 de 2025. Solicito à secretária que faça a leitura do expediente.
Estado do Rio Grande do Sul, município de Itati. Ofício número 148 de 2025. Itati, 13 de junho de 2025. Senhor Presidente, apraz-nos cumprimentar Vossa Senhoria e na oportunidade encaminhar para apreciação e votação o seguinte projeto de lei. Suplementa rubricas da lei orçamentária no valor de R$ 145.000, sendo que se apresentava para o momento, atenciosamente, Madalena Triste Rapac, prefeita municipal. Projeto de Lei nº 33 de 2025. Suplementa rúbricas da vigente Lei Orçamentária e da outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Itaiti, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. O artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Itaiti autorizado a abrir crédito suplementar na importância de R$ 145.000 para suprir a seguinte rubrica. Secretaria Municipal de Educação e Cultura, gastos constitucionais 25% MDE, Educação, Ensino Fundamental, Edificações Rúbricas, Obras e Instalações. Artigo 2º. Servirá de cobertura para o crédito suplementar, objeto do artigo 1º acima, a redução da seguinte rubrica. Secretaria Municipal de Educação e Cultura, gastos constitucionais. Sala das Sessões da Câmara de Vereadores de Itaiti. Justificativa. O orçamento é um produto do sistema de planejamento que define as ações a serem desenvolvidas em determinado exercício. Durante a implementação dos programas de trabalho, podem ocorrer situações ou fatos novos que não foram previstos na fase de elaboração da peça orçamentária e que exigem a atuação do poder público para garantir ajustes ao orçamento durante sua execução. A suplementação ora pretendida visa suplementar rubricas da vigente lei orçamentária para execução de novos programas, como a reestruturação da sala de aula com módulo container na Escola de Ensino Fundamental, Itaiti, 13 de junho de 2025.
Obrigado pela leitura do expediente, secretária. Diante disso, cumprimento os nobres vereadores, a nossa secretária Adriana, na assistência o nosso amigo Geleia, que vem aqui nos prestigiar também hoje na sessão, ao Altemir e Kathleen, bem-vindos, ao Vilmar Bobsin, idealizador do portal do Vale Web TV, ao Richard, que transmite a sessão para você de casa, e a você de casa que nos assiste. Neste momento, eu passo a palavra para os líderes de bancada por 20 minutos. Com a palavra, os líderes de bancada.
Essa palavra?
Com a palavra, o líder de bancada do PDT, Jairo Roberto Torres de Bittencourt.
Presidente, com a sua permissão, cumprimento meus colegas vereadores, a nossa secretária Adriana, as pessoas que estão na assistência, ao Altemir, a Kathleen, também ao Vilmar e a todos que nos assistem da live. Queria, primeiramente, agradecer a confiança das pessoas por confiar nesse vereador, por o que ele representa para cada munícipe de Itaiti, pois eu tenho sido chamado em todas as localidades, graças a Deus. Diante do meu trabalho, as pessoas confiam na minha pessoa e aí me chamam na Costa do Morro, no Três Pinheiros, Arroio Carvalho, Bananeira, Itaiti, todas as localidades, Arroio do Padre. Eu sou chamado para representar as pessoas, porque a voz do vereador é a voz do povo. Eu sempre digo que nós somos o para-choque da comunidade. Então, quando tem alguma cobrança, eles chamam o vereador. Quando tem alguma coisa para eles agradecer do vereador, eles também chamam. Como a gente faz muita visita, a gente é reconhecido por esse trabalho e as pessoas têm a confiança na gente de chamar até as suas residências para reivindicar alguma coisa que deu certo, para gabar alguma coisa que deu certo, ou até para reivindicar alguma coisa que não deu certo. Esta semana eu estive na casa da Kathleen e do Altemir, onde me chamaram, muito, mas muito aborrecido com o nosso executivo, né? Principalmente com a obras, porque eles eram moradores de São Francisco. O sogro dele é o seu Hamilton, aqui do Três Pinheiros. E eles solicitaram um serviço, uma estrada de morro, tem uns 2 anos já. Porque estavam prevendo vir para o nosso município. O rapaz quer fazer uma plantação de banana, quer plantar cana, quer cuidar gado. E aí já largou na frente pedindo uma estrada. E ele não foi atendido. Fizeram estrada para um vizinho, para outro. E como sempre vem aqui e dizem que fazem para todos, e eu volto a dizer, não adianta ir 2, 3 vezes numa propriedade e não atender o outro. E foi o que aconteceu com o Altemir e com a Kathleen, lá no Três Pinheiros, na propriedade do seu Hamilton, que o nosso ex-prefeito já falou que na propriedade do Hamilton ele não botaria máquina enquanto ele fosse prefeito. Pois bem, hoje ele não é mais prefeito, mas parece que ainda continua mandando. E aí vem de encontro que a gente falava que a Madalena talvez ia ser mandada por o nosso ex-prefeito. Pois pasmem vocês, esse agricultor que ganha seu dinheiro com dificuldade gastou R$ 9.000 numa estrada de morro para fazer a sua estrada. Gastou R$ 9.000. Quem de nós, agricultor, que tem R$ 9.000 para estar rasgando? Rasgando não, porque ele fez um investimento na propriedade. Mas se os outros vizinhos têm o direito de que façam a estrada para os outros vizinhos, por que que ele não tem? O que que ele tem de diferente? Aí ele pegou, conversou com eles, como estava chegando no período dele e vim de muda, ele veio aqui na prefeitura, conversou com o pessoal da prefeitura, inclusive o seu Hamilton veio junto, fizeram um papel de doação, inclusive o Moisés e o Jamanta assinaram de testemunhas por esse documento de doação, porque em cima do que era do seu Hamilton eles não botavam mais máquina. Então, o seu Hamilton doou o terreno para eles. E tem a assinatura do Jamanta e do nosso vice-prefeito e do Moisés. Foram para o cartório, registraram o cartório. E aí eles pediram então que, já que não tinham feito a estrada de morro deles, para eles puxar as mercadorias deles, para eles começar a fazer o plantio, porque tiveram que puxar um feijão nas costas, perderam o feijão, que já vieram plantar, estavam morando em São Francisco, mas já estavam plantando aqui. Perderam mais da metade do feijão por não ter estrada. E aí, eles fizeram um acordo então. Então, quem sabe vocês arrumam a minha estrada para me chegar até na minha casa, porque eu vou vir com a mudança. E aí, prometeram, o vice-prefeito e o secretário, o vice-prefeito Jamanta e o secretário da Obras, o Rodrigo. Prometeram que não, que agora não era mais o Flori, que agora ia botar o material para ele. Só que sexta-feira ele veio com a mudança e não levaram material, coisa nenhuma. E o que que aconteceu? Está o rapaz lá, que eu estive lá no sábado, com a mudança dentro do galpão do seu Hamilton. Você sabe que fazer mudança já estraga as coisas. Agora é um desaforo. 150 metros de estrada e meia dúzia de caçambada de material não foram capazes de botar para Kathleen e para o Altemir. E aí eu pergunto para vocês, estão fazendo para todo mundo mesmo, que nem dizem que não tem perseguição? Tanto é que tem perseguição que o ex-prefeito Flori disse que no terreno do Hamilton não botava nada. O seu Hamilton pegou e fez a doação para eles o terreno. Tá, não é mais do Hamilton agora, ele tem documento que é dele o terreno de doação. E aí mesmo assim não fizeram, não botaram o material. Está lá um lodo na beira da estrada, não foram capazes de botar uma meia dúzia de caçambada de material para o rapaz chegar com a mudança dele até a sua casa. Isso é uma vergonha. Porque para os outros vizinhos ali fizeram. Inclusive botaram pedra até quase no morro. Para um vizinho dele do lado. Esse vizinho não merece? Não, não é isso. Claro que merece. Todos merecem. Só porque não tem cabimento a máquina voltar 3, 4 vezes no mesmo terreno. E as pessoas, as de sempre, as cartas marcadas, que elas não poder ter a sua estrada, não poder chegar com a sua mudança dentro de casa. É um cara que está vindo para o Itati, quer produzir dentro do Itati, e eles não foram capazes de botar meia dúzia de caçambada de material para ele, 150 metros, para ele chegar com a mudança dele dentro de casa. Quem quiser ir lá ver, pode ir lá na casa dele. Está dentro do galpão do seu Hamilton a mudança do rapaz. E agora ele vai ter que esperar o tempo secar. E hoje, segundo eles me relataram, passou caçamba para cima e para baixo com material. Parece que estava desdanhando do rapaz e da menina. Passou caçamba para cima e para baixo, botando material para Paulo, para Pedro, para Maneca, e eles não ganharam. Então, minha gente, quando a gente diz que tem perseguição, não adianta, vereadores, vocês virem para cá dizer que não tem. Porque tem. Tanto tem que o prefeito Florido disse que não botava mais. Aí eles fizeram a doação do terreno. E mesmo assim não ganharam. Isso é uma vergonha. Nós temos que mudar esse conceito. Também hoje, como eu disse, eu sou chamado em todas as localidades. Hoje eu venho cobrar um calçamento da rua Lídia Porto. Porque o nosso vereador disse que tem que estar no papel. E esse pedido de providência eu já fiz o ano passado, da estrada Lídia Porto, para o calçamento. Aí o vereador veio dizer que a questão dos vale-refeição foi trabalho dele, que foi só ele pedir e em seguida já saiu. Não, vereador. Esse vale de pedido de refeição já vem desde o primeiro mandato. O vereador Giovanni fez um pedido de providência aqui, o Quidinho riu da cara dele, que o nosso funcionário não precisava de vale-refeição. Foi o vereador Giovanni que fez o pedido de providência para ele nessa casa. E ele tem o documento, inclusive, eu posso trazer para vocês, se vocês quiserem. Então, quando dizem que tem que estar no papel, esse calçamento da Lídia Porto está no papel. Eu fiz o pedido de providência o ano passado já. O ano passado, no outro governo. E até agora, o pessoal da rua Lídia Porto está ali, andando dentro do lodo, uma das principais ruas de dentro de Itati, e eles não estão conseguindo chegar em casa sem sujar o sapato, sem sujar a bota. E o pedido de providência está no papel. Como o vereador disse que tinha que estar no papel, está no papel. Então o seu pedido de providência tem mais valor do que o meu, vereador. O que não devia. Também a barragem dos Kelleber. Eu não entendi até hoje por que não fizeram o aterro das cabeceiras da barragem dos Kelleber. Alguém pode me explicar. Porque que eu sei, está pronta já faz uns 60 dias. E até agora, claro, deve ter alguma coisa que não... Não sei o que é. Pode ter alguma coisa de errado, a gente não sabe, mas de repente alguém vai vir me explicar aqui. Por que até agora não botaram o aterro na barragem? Porque as pessoas que moram do outro lado lá, precisam botar uma caçambada de brita, ou levar um caminhão de tijolo, ou qualquer coisa para construir... As pessoas que vão levar as madeireiras têm receio de passar naquela barragem dos Kelleber. E hoje a outra está pronta. Então, eu acho que dava para nós adiantar isso aí e fazer o quanto antes aquele aterro ali. Que ficaria bem bom. O pessoal do outro lado lá ficaria com mais segurança. As madeireiras ou o caminhão para levar material do outro lado. Também, aqui no Itati, a porta da academia... Essa porta da academia, desde o mês de abril do ano passado, ela foi arrombada. E, inclusive, o vereador Reginaldo cobrou aqui. O Kleber estava aqui o dia que ele estava fazendo a prestação de contas da saúde e disse que ia arrumar. Está desde abril. As pessoas têm que dar a volta lá por trás da academia, pessoas que vão fazer fisioterapia, precisam da rampa de acesso, pois lá por a porta de trás não tem rampa de acesso. E essa porta já era para estar arrumada. O que acontece? Toda noite as funcionárias têm que recolher computador, o que tem de valor tem que recolher. Por quê? Por causa de uma porta? Desde o mês de abril? Faz tempo. Então, gurizada, quando a gente diz que as coisas não estão lá, essas coisas, eu quero aqui parabenizar o nosso executivo, o nosso legislativo. Os nossos companheiros, que na época eram situação, vereadores que pensavam na população. Não pensavam só em puxar o saco. Pensavam sim em contrariar o prefeito alguma coisa que era preciso. E esses vereadores, junto com os vereadores da oposição, muita coisa foi negada. E hoje a Madalena dá graças a Deus. Dá graças a esses vereadores, das coisas que foram negadas. Vamos começar. 2 empréstimos de 3 milhões de reais. E nós tínhamos 13.081.548 reais com 48 centavos em caixa. E o nosso ex-prefeito queria mais empréstimo. Para quê? Para terminar o mandato e dizer, ah, eu deixei tantos em caixa. E em dívida, quanto tu deixou? Daí não fala. Vai chegar o mês de outubro, aí as coisas vão... Vocês vão ver como é que vai ficar isso aqui ainda. Então, minha gente, tem mais coisa. São 6 milhões. Se hoje Itati deve 5 milhões e 500, a dívida seria de 11.500. Então, graças a esses vereadores da oposição e os outros vereadores da situação, que também junto com esse vereador aqui, não deixou vender a escola do Três Pinheiros, a doutor Nelson, que o nosso ex-prefeito, que foi o cara que fez e aconteceu, queria vender. O que tem lá hoje? Uma capela mortuária. Se os vereadores não são pau-ferro, o que o prefeito, o ex-prefeito queria fazer? Vender, fazer dinheiro. O negócio é vender. O negócio é vender. Tá? A outra escola, José Melo, da Bananeira. O prefeito falou com o vereador Jorge, com os vereadores Osmar, com o Jairo, a vender, José Melo. Esses vereadores aqui não. Não vamos vender. Por nosso ex-prefeito já tinha vendido. Quanto é que vale aquela área de terra lá? Pode desmanchar toda a escola, claro que não vão desmanchar, porque serve para a comunidade, estão usando o campo lá. Portanto, nós brigamos, inclusive, além dessa câmara não deixar vender, ainda fizemos um investimento lá, de quase 500 mil reais. A sobra da câmara foi apontada para lá, foi mandada para lá, para Bananeiras, para aquela comunidade, para arrumar aquela quadra lá. Só que fizeram um serviço bem, bem fajuto lá. Botaram uma tinta em cima da sujeira, nem lavaram, Fizeram uma meia boca lá. Com 500 mil reais, acho que dava para fazer algo melhor. Então, minha gente, eu quero agradecer esses vereadores. Esses foram vereadores, foram pau-ferro. Foram parceiros de não deixar vender o que é nosso. Porque não precisava. Tinha dinheiro em caixa. Então, eu quero aqui parabenizar os vereadores. E quero pedir para os vereadores da situação hoje fazerem a mesma coisa. Vamos pensar como se fosse a nossa casa. O dinheiro é nosso. Não vamos aprovar tudo o que eles querem. Eu sempre digo, nós é 9 vereador, prefeito é 1. Nós temos mais cabeça para pensar aqui. Não vamos aprovar tudo o que eles querem. O que é bom se aprova, mas o que não, vamos reciclar. Vamos peneirar. Outra coisa, com a melhor das boas intenções, essa casa legislativa aprovou um empréstimo de 3 milhões para tal de luz solar, que dá lucro para todo mundo, menos para o município de Itati. A luz solar dá lucro para todo mundo. Tanto é que tem gente fazendo usina aí, para vender. Para Itati não dá lucro. Por quê? Porque tem 30% funcionando só. E vem alguém me contrariar aqui. Tem 30% funcionando. E os 3 milhões já foram. E vocês sabem o que tinha que fazer? Botar mais transformador, suplementar, para fazer uma rede. Se tem 150, o transformador suporta 100 casa. Bota 150, vê se não vai cair a rede. É o que acontece aqui, na nossa luz solar. Não tem transformador suficiente, não tem força. 3 milhões que os vereadores aprovaram com a maior da boa intenção, porque dá lucro para todo mundo. Eu sei que eu tenho lá em casa. Eu pagava 140, 150 de luz, hoje eu pago 39. A nota de Itati, não. Eu vou pesquisar e vou trazer para vocês quanto é que nós pagávamos, quanto é que nós pagamos hoje. Só a nossa não baixou, mas os 3 milhões já foram. A Madalena agora vai ter que fazer do limão uma limonada. Ela vai ter que se virar. Porque empréstimo aqui não vai passar mais, para isso não. Então, essa casa legislativa, o quanto já fez por esse município e o quanto faz. É exames, é emenda impositiva para ajudar. Se o ex-prefeito fez alguma coisa, tem muito mérito dessa casa aqui. que fomos atrás para buscar as emendas impositivas e botar na saúde, que nem a gente bota, e botar na agricultura, ou seja onde for. Só que tem sim que parabenizar essa casa aqui por esses trabalhos e por não permitir a venda desses imóveis do nosso Itati, porque não precisava vender, por não permitir mais 6 milhões de empréstimo que não precisava também. Então eu quero aqui mais uma vez agradecer a cada vereador que fez parte dessa casa legislativa quando eram situação. E hoje peço para os nossos vereadores que façam a mesma coisa. Porque nós não temos aqui que pensar somente no governo. Nós temos que pensar somente nas pessoas, na população. Porque lá na frente vai fazer falta. Porque se nós já tivéssemos vendido essas duas escolas, o dinheiro já tinha ido. Assim como já foi esses 3 milhões da luz solar aí. Que agora vão ter que se virar de outra forma. Mas eu bato no peito, está funcionando 30%. Se alguém achar que está funcionando mais, que tiver como me provar, porque nós fizemos um pedido de informação e veio explicado nada com coisa nenhuma. Seria isso, meu presidente. Meu muito obrigado.
A palavra continua à disposição dos líderes de bancada. Nenhum líder mais querendo fazer uso da palavra, passamos para a ordem do dia. Aqui nós temos um anúncio do CFC de Terra de Areia, do DETRAN, sendo de formações de condutores. Atenção, Itati. Todas as quinta-feiras, a partir da data de hoje, a unidade móvel para tirar suas dúvidas no local, junto à assistência social do CRAS, do horário das 1h30 da tarde até as 17h, para dúvidas sobre renovação ou fazer sua CNH em Terra de Areia, renovar primeira habilitação, definitiva, reciclagem IAD, adição de categoria, mudanças de categoria, aulas para habilitados, curso especializado IAD e a segunda via da habilitação. Então, para você aí de casa aí, quiser tirar alguma informação sobre tirar a nova carteira, ou até mesmo mudar de padrão, a partir de todas as quinta-feiras agora no Centro de Itati, na Assistência Social, da 1h30 às 17h. Está aí o recado do CFC de Terra de Areia. Projeto de Lei número 03 de 2025. Dispõe sobre o plano de carreira dos servidores públicos efetivos do Poder Legislativo e da Outras Providências. Capítulo 1 das Disposições Gerais. Artigo 1º. Fica criado o plano de carreira dos servidores públicos efetivos do Poder Legislativo Municipal e disciplinado nesta lei. Artigo 2º. O quadro de funcionários públicos é constituído pelo plano de carreira dos servidores efetivos e pelo plano de cargos de confiança, sendo este último reservado às funções de chefia, direção e assessoramento. Artigo 3º. Para os efeitos desta lei, considera-se, 1º, cargo ou conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor criado por lei, com denominação própria em número definido e com retribuição padronizada. Nível à distribuição dos cargos a partir do índice de escolaridade e especialização técnica exigido para o provimento. Categoria funcional ou agrupamento de cargos efetivos da mesma profissão ou atividades e do mesmo nível de dificuldade e responsabilidade constituída de padrão de nível. Carreira. O conjunto de categorias funcionais dispostas hierarquicamente, de acordo com o nível de dificuldade e responsabilidade representadas por classes que são transpostas conforme critério de promoção. Função. O conjunto de atribuições cometidas aos servidores detentores de função gratificada, podendo ser geral quando se refere a conteúdo ocupacional de direção e assessoramento ou específica quando identificar atribuições de outra natureza. Classe. Disposições gradual de retribuição. P. pecuniária dentro de cada categoria funcional, constituindo a linha de ascensão funcional do padrão, o indicativo do valor do vencimento básico dos cargos e das funções gratificadas. Das categorias funcionais, artigo 4º. O plano de carreira de servidores públicos efetivos do Poder Legislativo Municipal é constituído pela seguinte categoria funcional. Quantidade 1. Categoria funcional agente legislativo, padrão CN02. Quantidade 1. Categoria funcional serviços gerais, padrão CN01. Parágrafo único. Integra a presente lei o anexo 1º, que especifica as atribuições, as condições de trabalho e dá outras informações acerca do plano de carreira dos servidores públicos efetivos do Poder Legislativo Municipal criado por esta lei. Artigo 5º. Quando o servidor público detentor de cargo de provimento efetivo for designado para o desempenho de cargos em comissão, este poderá optar pela nomeação para o cargo ou pela designação de função gratificada. Artigo 6º. Se o servidor público for designado para o desempenho de funções gratificadas, será atribuída gratificação correspondente ao respectivo padrão. Capítulo 3º. Do recrutamento da seção. Artigo 7º. O recrutamento dos cargos de provimento efetivo dar-se por concurso público de provas ou de provas e títulos, proceder-se a sempre que for necessário o preenchimento dos cargos criados por lei. Artigo 8º. Os cargos em comissão e as funções gratificadas são livres de nomeação e exoneração do presidente do Poder Legislativo. Capítulo 4º. Das promoções. Artigo 9º. A promoção será realizada dentro das séries de cargos efetivos mediante a passagem do servidor de uma determinada classe para imediatamente superior. Artigo 10º. Cada cargo terá 13 classes designadas pelas letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L e M, sendo a classe M a última ou final da carreira. Parágrafo único. O cargo se situa dentro da série inicialmente na classe A e ela retorna quando vago. Artigo 11º. As promoções obedecerão os critérios conjunto de tempo de exercício em cada classe e ao merecimento. Artigo 12º. Tempo de exercício na classe imediatamente anterior para fins de promoção para a seguinte será de 3 anos. Artigo 13º. Merecimento e a demonstração positiva do serviço no exercício de seu cargo e se evidencia pelo desempenho de forma eficiente das atribuições que lhe são cometidas, verificando nos prazos do artigo 12. O merecimento será apurado considerando-se assiduidade e pontualidade, de acordo com os registros de controle de ponto do servidor, disciplina e eficiência, de acordo com lei específica que deverá dispor sobre a forma das avaliações periódicas, o que será submetido ao servidor. Artigo 1º. Até que seja editada a lei de que trata a alínea B do inciso 1º deste artigo, o merecimento será apurado na forma da alínea e do inciso 1º. Fica prejudicado o merecimento acarretando a interrupção de contagem de tempo de serviço para fins de promoção o servidor que somar suas penalidades de advertência de forma escrita, sofrer pena de suspensão disciplinar mesmo que convertida em multa, completar 3 faltas não justificadas ao serviço, somar 10 atrasos de comparecimento ao serviço ou saída antes do horário marcado para o término da jornada. Sempre que ocorrer hipótese prevista no parágrafo anterior, iniciar-se a nova contagem para fins de tempo exigido na promoção. Artigo 14º. Suspende a contagem de tempo para fins de promoção quando ocorrer licença de afastamento sem direito à remuneração, licença para tratamento de saúde quando exercer 90 dias contados a prorrogações, exceto quando decorrer de acidente de trabalho. Licença para tratamento de saúde em pessoas da família por mais de 90 dias, mesmo quando em prorrogação. Artigo 15º. A promoção terá vigência a partir do mês seguinte àquele em que completar o tempo de exercício exigido. Capítulo 5º. Do plano de pagamento. Artigo 16º. Fica estabelecido o vencimento básico dos cargos efetivos da forma que segue. Tabela de vencimento básico, cargo provimento efetivo, padrão CM02, valor da classe A, 2.233 3,98. Padrão CM01, valor da classe A, 1.452,76. Parágrafo único. O vencimento básico de cada classe é diferenciado entre si uma variação percentual de 9% calculada sobre o vencimento básico da classe imediatamente anterior, partindo da inicial da carreira, fixando a tabela desse artigo até a classe M. Capítulo 6. Das gratificações adicionais. Artigo 17. Além das gratificações e adicionais estipulados pelo regime jurídico único dos servidores públicos municipais no termo do artigo 39, caput, da Constituição Federal, é devido aos servidores públicos efetivo do Poder Legislativo o adicional de escolaridade. Artigo 18º. O adicional de escolaridade é devido ao servidor que demonstre possuir grau de escolaridade superior ao fixado para o respectivo cargo e será equivalente a 10% do vencimento básico do servidor. Inciso 1º. O adicional de escolaridade é incorporado automaticamente à remuneração do servidor efetivo. Inciso 2º. São considerados como grau de escolaridade para fim desse artigo o ensino fundamental médio, regular ou profissional e superior. Inciso 3º. Após a graduação de qualquer modalidade, não será considerada para concessão desse adicional. Inciso 1º, a gratificação prevista no caput desse artigo será concedida de forma transitória e pode ser revogada a qualquer tempo no interesse da administração. Inciso 2º, gratificação prevista no caput desse artigo não poderá ser utilizada como base de cálculo de qualquer outra vantagem, não será incorporado o vencimento do servidor em nenhuma hipótese. Fica assegurado o reajuste anual do valor da gratificação instituída pelo presente lei da mesma data e dos mesmos índices aplicáveis a todos os servidores públicos municipais. Fica a mesa diretora da Câmara Municipal autorizada a regulamentar as presentes gratificações, no que couber através da resolução de mesa. Capítulo 7º. Das disposições finais. Artigo 19º. Os servidores públicos efetivos que atualmente se encontram no quadro de servidores do Poder Legislativo serão distribuídos nas classes A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L e M, no quadro de carreira que lhe corresponder, observando como critério de enquadramento o tempo de exercício no cargo efetivo em que se encontra, cumprindo até a data de início de vigência desta lei, como sendo tempo de permanência na classe para fins de promoção, inclusive sua fração. No parágrafo único, o Departamento de Pessoas fará o levantamento do tempo de exercício no cargo efetivo dos atuais servidores, considerando apenas o decorrido desde a sua nomeação do atual cargo, vedada a adoção de tempo fictício. Artigo 20º. Os valores fixados nesta lei complementar serão revisados anualmente na mesma data e nos mesmos índices estabelecidos para os demais servidores públicos municipais, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 21º. Os servidores atualmente aposentados e os pensionistas que tenham direito à paridade receberão o enquadramento devido nos termos do artigo 19 desta lei, bem como os demais efeitos inerentes à disposição desta lei. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Mesa diretora, Jairo Roberto Torres de Bittencourt, vice-presidente. Primeira secretária, Carla Marcele Chaves. Segundo secretário, Silvano Cáceres de Borba. Que especifica as atribuições e condições de trabalho e dá outras informações acerca dos cargos efetivos. Categoria funcional, agente legislativo. Atribuições, descrição sintética, executar trabalhos administrativos e datilográficos aplicando a legislação pertinente aos servidores municipais. Redigir e digitar expedientes administrativos, tais como memorando, ofícios, informações, relatórios e outros. Secretariar reuniões e lavrar atas, efetuar registros e cálculos relativos à área tributária, patrimonial e financeira de pessoas e outras. Elaborar e manter atualizados fichários e arquivos cadastrais através de terminais eletrônicos, operar com máquinas calculadoras, leituras de microfilmes, registradores e de contabilidade, auxiliar na escrituração de livros contábeis, proceder à classificação, separação e distribuição de expediente, obter informações de fornecê-las aos interessados, auxiliar no trabalho de aperfeiçoamento e implantação de rotinas, proceder à conferência dos servidores executados na área de sua competência, manter o ambiente de trabalho organizado e executar tarefas afim. Condições de trabalho, horário 40 horas semanais. O exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público, requisito para o provimento escolaridade nível médio completo. Idade mínima 18 anos, recrutamento concurso público, categoria funcional serviços gerais, atribuições, descrição sintética, executar trabalhos rotineiros de limpeza em geral, ajudar na remoção ou arrumação de móveis e utensílios, fazer o serviço de faxina em geral, remover o pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos, limpar escadas, pisos, passadeiras, tapetes, utensílios, arrumar banheiros e toaletes, lavar e encerar assoalhos, lavar e passar vestuário e roupas de cama e mesa, coletar o lixo dos depósitos colocando-se nos recipientes apropriados, lavar vidros, espelhos e persianas, varrer pátios, fazer café, eventualmente servi-lo, fechar portas e janelas e vias de acesso, eventualmente operar elevadores e executar tarefas afins. Condições de trabalho, 40 horas semanais, sujeito ao uso de uniformes e equipamento de proteção individual, requisitos para o provimento, habilitação funcional, nível fundamental incompleto, idade mínima 18 anos, recrutamento, concurso público. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati, parecer do relator, projeto de lei legislativo número 03 de 2025. Relator, vereadora Carla Marcelle Chaves, Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de lei do legislativo número 03 de 2025, origem poder legislativo. Ementa dispõe sobre o plano de carreira dos servidores públicos efetivos do Poder Legislativo e da outras providências. Com as seguintes razões a seguir exposto, o autor do projeto tem legitimidade para propor a matéria. A proposição atende ao aspecto constitucional, legal e regimental. A redação está adequada, portanto, o projeto possui viabilidade técnica para seguir sua tramitação. Vereadores que votaram a favor: Jairo Roberto Torres de Bittencourt, Josiel da Silveira Grossi, Silvano Cáceres de Borba, Carla Marcelle Chaves, Paulo Maier Karkunchinski e Carlos Renato Leal Neubert. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati, parecer do relator, projeto do legislativo número 03/2025. Relator, vereador Josiel da Silveira Grossi, Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, projeto de lei legislativo número 03/2025, origem poder legislativo. Ementa dispõe sobre o plano de carreira dos servidores públicos efetivos do Poder Legislativo e da outras providências. No parecer, com as seguintes razões a seguir exposta, a proposição está adequada à sua forma, atendendo aos aspectos financeiros e econômicos de acordo com a legislação que rege a matéria, estando apto a prosseguir em sua tramitação. Vereadores que votaram a favor: Jonas Camargo dos Reis, Carla Marcelle Chaves, Silvano Cáceres de Borba, Carlos Renato Leal, Neubert, Jairo Roberto Torres de Bittencourt e Josiel da Silveira Gross. Itati, em 16 de junho de 2025. Está em discussão o projeto de lei do Legislativo número 03 de 2025.
Para discutir, senhor presidente.
Para discutir, o vereador Jonas Camargo dos Reis, dos Progressistas.
Senhor presidente, vim aqui discutir esse projeto. Um projeto do Legislativo que sim, de grande valia. Um projeto que quero pedir para os colegas vereadores que votem favorável a esse projeto. Quando chega um projeto desse a nosso conhecimento, que é um projeto onde que vai se valorizar o funcionário, vai se dar o devido, né, valor ao funcionário, é um projeto que a gente tem gosto de votar nele. É um projeto diferente do que tramitou aqui há um tempo atrás, que era para a gente inflar essa casa, trazer mais gente para cá. Esse é um projeto que é válido a gente trabalhar e votar a favor. Então quero pedir que os colegas vereadores votem favorável a um projeto que é um projeto muito bom.
Projeto de lei continua em discussão. Para discutir, o vereador Reginaldo Oliveira Knevitz, do MDB.
Presidente, vereadores, faço uso da palavra apenas para dar os parabéns a ti, presidente, a vereadora Marcele, também o amigo Silvano e o Jairo, por essa ideia. Assim como o do projeto anterior, tenho certeza que é de grande valia. Peço à minha bancada que vote favorável.
Projeto de lei continua em discussão. Ninguém para discutir, eu mesmo vou fazer a discussão na matéria. Nobres vereadores, que discutisse projeto de lei que dispõe sobre o plano de carreira dos servidores do Legislativo, pedi o apoio dos novos vereadores, porque imagina só, servidores há 20 anos já trabalham no Legislativo, trabalham com o Executivo, e não ser renumerado e tiver um salário digno pelas profissões. Então este é um pequeno gesto da Casa Legislativa de demonstrar um carinho ao servidor que trabalha conosco, assim como outros servidores que aqui nós já aprovamos também a remuneração. Peço aos vereadores que votem favorável ao projeto de lei número 3 do Legislativo. Neste momento, coloco em votação o projeto de lei número 3. De 2025 do Legislativo. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei do Legislativo número 03 de 2025. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati, pedido de providência número 36 de 2025, autor Carlos Renato Leal Neubert, entrada 13 de junho de 2025. Excelentíssimo Senhor Presidente, o vereador que este subscreve requer a Vossa Excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de providência: o reajuste salarial dos atendentes e monitores do município de Itati. Da necessidade do reajuste salarial, considerando a relevância do serviço prestado pelos atendentes e monitores da administração pública municipal, é fundamental que se observe a valorização dos mesmos, principalmente diante do atual cenário econômico, com o aumento do custo de vida e a inflação que impactam diretamente a capacidade de compra dos trabalhadores. Ademais, a readequação salarial se faz necessária para garantir a motivação, engajamento e o bom desempenho desses profissionais, os quais são essenciais para a manutenção da qualidade do atendimento à população e no desempenho das funções que lhes são atribuídas. Diante do exposto, requer-se o reconhecimento da necessidade de reajuste salarial dos atendentes e monitores do município de Itati. A análise da viabilidade orçamentária para a implementação do reajuste salarial conforme as possibilidades financeiras do município. A inclusão deste pedido nas providências e providências subsequentes que se fizeram necessária para garantir a implementação do reajuste. Carlos Renato Leal Neubert, vereador do Progressista. Está em discussão o pedido de providência número 36 de 2025. Para discutir, o autor do pedido de providência, Carlos Renato Leal Neubert.
A gente vem discutir esse pedido de providência, né, para pedir para os colegas nobres vereadores que votem favorável, que é de muita importância e de grande valia. Seria isso.
Está em discussão o pedido de providência número 36 de 2025. Vai discutir o vereador Reginaldo Oliveira Knevitz, do MDB.
Presidente, vereador Renato, muito importante, muito bom esse teu pedido. Portanto, peço, eu como líder do MDB, peço aos meus colegas vereadores que votem favorável.
Pedido de providência número 36 de 2025 continua em discussão. Nenhum vereador mais querendo discutir, eu coloco em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o pedido de providência número 36 de 2025. Neste momento, termina a ordem do dia. Passo para explicações pessoais para os seus vereadores por 10 minutos. Com a palavra, os vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, Josiel Silveira Gross, Celinho, dos Progressistas.
Senhor presidente, com sua permissão, cumprimento os demais colegas vereadores, nossa secretária Adriana, ao Jefinho Verbi, ao Temira, a Kathleen, ao Vilmar, o Richard, Portal do Vale, o pessoal que nos assiste de casa, um abraço apertado em todos vocês. Quero, mais uma vez, parabenizar o esporte nesse final de semana, um domingo chuvoso, friozinho, mas as equipes que se apresentaram lá no campo do Anildo, na Bananeiras. Dar os parabéns ao secretário Paulo César, a toda a cobertura da Portal do Vale, que mais uma vez estava presente lá com uma ótima transmissão. Também quero ressaltar aqui hoje a presença na Operação Terra Forte, recuperação do solo, que passamos lá por Porto Alegre. Dar os parabéns ao Covatão, Covate. Itati foi contemplado com mais um trator para a agricultura. Dar os parabéns também à nossa prefeita, que... em nome de todos os prefeitos do nosso estado, representou e teve a sua palavra à disposição, onde lá foi colocado, né, todos os últimos fatos que estivemos em nosso estado desde o ano passado, com enchentes, né, os efeitos climáticos, e que voltamos a passar um pouco nesse mês, mas com a Secretaria de Agricultura, com o Covate muito prestativo, com as demais pessoas, uma corrente, uma gestão muito boa na recuperação, apoiando o nosso agricultor, nossos colonos. Também queria dar os parabéns, semana passada teve uma conferência no CRAS, a primeira conferência do município dos direitos da pessoa idosa. Quero dar os parabéns à dona Mirta, Amanda, Catiele, a Giovana, a Jennifer, a Eliane, todas as pessoas que trabalharam, se eu esqueci alguém. Também quero deixar aqui um recado em nome da Secretaria de Agricultura, que a declaração de rebanho vai até o dia 30 do 6, segunda-feira que vem também, para quem não fez ainda se fazer presente ali. E desejar uma ótima semana a todos, vocês que nos assistem. Por hoje era isso, presidente.
A palavra continua à disposição dos vereadores por 10 minutos. Com a palavra, vereador Silvano Cássio de Borba, do MDB.
Senhor presidente, com permissão, cumprimento os colegas vereadores, cumprimento a Adriana, secretária, Otemir, Kathleen, hoje moradores do Três Pinheiro, sejam bem-vindos de volta. A Geleia, nosso amigo que está na assistência hoje, o Vilma, o Richard, quem nos assiste de casa. Há uns 20 dias atrás, eu acho que eu vim aqui nessa tribuna, e quero deixar bem claro para os secretários, secretário, que o vereador não vem aqui para dar-lhe pau no secretário. O vereador vem aqui simplesmente para reivindicar alguma coisa que o itatiense nos cobra. Há uns 20 dias atrás, aqui eu cobrei, falei, pedi para eles tomar providência, falar, a respeito daquela barragem de Três Pinheiros. Eu disse que o pessoal lá vão ficar ilhado qualquer chuvinha que dá, dito e feito. Essa semana não deu enchente, né? Deu apenas uma chuva. Eles ficaram na quarta-feira, choveu lá, eles ficaram ilhados. Aí foram lá na quinta-feira. Vocês entenderam, lá tem o rio, caiu a barragem. Passou uma caçamba em cima lá da prefeitura, carregada com material lá, quebrou o restinho da barragem que tinha. Aí foram lá, no leito do rio, botaram um cano, acho uns 50, 60, e aterraram em cima, trancaram o rio. Aí quando tem pouquinho água, naturalmente aquele cano dá conta. Só que essa chuvinha, quando dá um pouco mais de água, aquele cano não suporta a água. Aí ele levanta, sai naquele aterro que eles botaram em cima, tira aquela terra, sai na estrada para lá, que é mais baixo, vira um troço aquilo lá. Então hoje, semana, me ligaram, o pessoal de lá, mandaram até mensagem hoje, cobrando, pedindo para me vir aqui na tribuna e falar. Porque aquela barragem, estão fazendo uma barragem lá. Só que essa barragem, como todos sabem, ela era para ter ficado pronta no final do ano passado. Então está lá, longe ainda de terminar, abandonada a obra praticamente. Semana passada, segundo eles acho que nem sei se estiveram lá, essa semana, hoje é segunda-feira, mas não tem ninguém lá trabalhando. E aquele pessoal lá, hoje de manhã passei cedo, vim aqui no Itati. Pessoal lá esperando para ir trabalhar, estava na beira do rio, tem um guri que mora lá, trabalha em terrajaria, não pôde ir. Dizia que já faltou duas vezes não podia ir por causa dali. Crianças que não podem ir para o colégio. Como eu falei, tem uma senhora lá que quebrou o tornozelo, está lá, de cadeira de roda, eles têm que trazer também, não tem como buscar, não tem. Então ficaram ilhados. Eu até sugeri, vou botar a semana que vem, um pedido de providência para que o executivo façam uma ponte pêncil, a antiga, aquela falada pinguela, porque para esse pessoal não ficar totalmente ilhado lá, para as crianças pelo menos puder passar, tem lá um. Escolha um lugar para fazer lá, onde seja fácil e rápido para fazer, para aquelas pessoas lá não poderem ficar na situação que estão. É uma vergonha, eu acho que o Paulo com certeza, eles cobraram de mim, ligaram para mim, com certeza ligaram para ele cobrar também. Porque a gente passa, ó, essa chuva de ontem, domingo, não foi grande enchente. E tá lá, eles ficaram hoje até de tarde sem poder passar. Os carros não passam, até meio dia nem de a pé, daí depois baixou a água, então de a pé. Mas carro, trator, nada passa. Então, tivesse um pouco de atenção com aquela gente, fizesse, fosse para cima, porque eu nunca vi, cara. Uma empreiteira, uma firma pega um ganho, uma licitação de uma obra e não tem prazo para entregar. É só aqui no Itatiba que acontece isso. Eu trabalhei fazendo obra aí um tempo atrás, parei agora, mas tinha um prazo. No momento que eu assinava o contrato, tinha um prazo. É quantos dias? É 90 dias. Podia entregar antes, não depois. Agora ali uma firma pega uma obra para fazer, uma ponte de emergência que veio dinheiro, que isso aí foi caiu naquelas enchentes que deu, veio verba, veio do federal. É emergência. É fazer rápido. Agora está lá aquela barragem, que chove e não molha, o pessoal lá apavorado, brabos, e com razão, né? Porque nós não, olha, nós temos no século XXI aí, onde umas pessoas, por causa de uma barragezinha lá, alguma coisa, ficar 2 anos, que nem diz o Romildo lá pra mim, o Paulo conhece ele, todo mundo conhece, o Mido lá, diz assim, Vando, se no passo que vai aquela barragem, vai 4 anos pra terminar. Ele diz, não, amigo, trabalho não, é, não, vem pra ali o pessoal, não trabalha, não tem ninguém que fiscaliza, então, querido, pedir para o executivo, secretário, que fosse botar, o que é outra coisa que dá para resolver? Botasse mais cano, trancar um rio, botar um cano. Não, bote 2, 3, 4, não vai, depois vão lá e tiram, mas bota para aquele pessoal, primeira chuvinha que dá, quinta-feira vai chover de novo, vão ficar ilhados de novo. É um troço que não tem explicação, cara. Então estou aqui, não é o Silvano que está, não, eu estou aqui porque eles lá, o pessoal de lá, me cobraram, pedir, vereador, vai lá e fala lá, pede para, que a gente já pediu, cansou de pedir, vem aqui, não dá um jeito, vai lá na tribuna, para isso, bem assim, para isso nós votemos vocês, vereadores, para vocês ir lá e nos representar e cobrar. Então tá, vou fazer a minha parte, agora eu não, é que a minha parte é vir aqui e pedir, para o executivo, para o secretário, agora depende deles. Era isso, presidente, boa noite.
A palavra continua à disposição dos vereadores para explicações pessoais. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra em explicações pessoais. Eu vou passar o meu cargo para o meu vice-presidente e eu mesmo vou usar da palavra. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, secretária Adriana, mais uma vez, meu amigo Geleia, aí na assistência, a Kathleen e o Altemir, seu Vilmar, o Richard e a você de casa que nos assiste. Aqui o que me chama a atenção, que eu venho falar nessa tribuna, dos vereadores que estão cobrando na parte de enchente, na localidade do Arroio do Padre também, Silvano, tem uma barragem que foi levada pela chuva e até hoje está lá, abandonada pelo Poder Executivo. Então, isso desanima a própria população, agricultores que precisam dessa barragem, lá na localidade de Arroio do Padre, é os agricultores que usam da barragem ali. Em outros lugares, muitos têm moradias e nada é feito. As obras pararam, onde vem um incentivo, investimentos para ser emergencial, está parado. Obras paradas a todos os cantos do município. Na localidade de Arroio do Padre, ali bem na frente da casa da dona Marli Rodrigues, ali, essa chuva, novamente, alagou na frente de casa. Então, são coisas assim que a gente, nós, vereadores, que estamos aqui pela população, a população votou em nós, estamos aqui para defender a vocês aí de casa, nos contradiz quando aqui viemos nessa tribuna ainda, falamos sobre tudo que precisa ser feito nas localidades, o executivo sabe da demanda, o secretário sabe da demanda e ainda continua essa desvalorização nas comunidades. Arroio do Padre, por 2-3 anos, na frente do campo de futebol, isso não é novidade para ninguém, tem lá a parte do vereador Reginaldo, que é de lá também, que foi feito pilhas de material, brita, pó de brita, pois além de não colocar na comunidade, conseguiram tirar da comunidade para colocar em outros. Então, é uma desvalorização e uma falta de respeito com a população, né? Não só com a comunidade de Arroio do Padre, mas as demais também. Três Pinheiros, o fundo lá, onde o vereador vem falar, pessoas ilhadas, funcionários públicos, gente idosa, crianças, e o carinho e o respeito pela comunidade não prevalece. Onde uma obra que pública e emergencial, dando discursos, muitas vezes, para mídias sociais, mas dentro de casa, a gente vê que não se faz o serviço. Então, eu me dói muito no coração ter nós, vereadores, assim como a população, cobrar uma coisa que é de interesse público e já devia ter sido resolvido. Aqui quero dar os parabéns também para o meu amigo Renato aí, que colocou pelo aumento dos servidores ali. Esse é o trabalho. Assim como fez a Casa Legislativa em aumentar o plano de carreira dos funcionários, que o executivo também mandasse para essa casa. Tenho certeza que todos os vereadores seriam por unanimidade o aumento do plano de carreira para todos os servidores públicos. Porque sim, são merecedores, sim. E não só uma classe, todas as classes de vereadores. Diante disso, agradecer você de casa sempre que nos assiste, os trabalhos do Legislativo, e que continua acompanhando uma abençoada semana para nós. Encerrando o espaço de explicações pessoais, aqui quero agradecer a presença dos vereadores, presença mais uma vez dos nossos amigos, nosso amigo Geleia, você de casa que sempre nos assiste, continue acompanhando os trabalhos do Legislativo e que Deus nos acompanhe. Uma boa semana a todos nós.